Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, todas e todes que estão ouvindo mais um Puxando da Estante, edição verão, edição de férias, edição Ive, volta, por favor, né? Que aí agora a gente tá fazendo uma conversa mais de boa, mais tranquila, sem um livro, com justamente temas, né, de indicações ou contraindicações que a gente tá fazendo agora mensalmente, tá? E esse quadro que a gente está trazendo aqui para vocês é o Levando da Estante. O que você levaria de sua estante para algum lugar, para alguma situação ou até para algum inimigo. Gente, e esse é o tema de hoje, tá? Hoje são livros que a gente daria para alguém que a gente não gosta. É legal, é curioso, vocês vão rir bastante dessa edição, tá? Como a gente assim também vai se divertir aqui nesse papo. Só quero dar um disclaimer, tá? Pra você que é autor de alguma das obras que a gente se referiu, cara, não é pessoal, tá? Não é nada pessoal. É só que a gente não gostou do que você fez. Não foi bom. E aí a gente vai indicar pra alguém que a gente não gosta. Mas é isso. Gente, então vamos lá pra começar. Eu quero trazer um oi, um abraço a ela. Jéssica, como você tá?
Tô bem. Tô um pouco receosa com o que a gente vai falar por aqui. Vamos ver.
Mas você tem ranço pessoal de algum dos autores que você venha poder falar ou não?
Não faço ideia do que eu vou falar. Vamos descobrir. Mas eu tenho ranço de alguém que escreveu uma obra que eu amo. Então...
Boa, entendi. É Stephanie Meyer, né? Que você tá falando aí? Ou não?
Não, é a escritora do Harry Potter.
Ah, boa. Perfeito. E mamãe, e você, cara, como é que você tá hoje? Já tá pronta, já com sua listinha? Será que vale a pena, cara, indicar livros pra quem a gente não gosta?
É, não sei, né? Depende da obra, da pessoa, mas tô curiosa pra ver o que, é que vai sair daqui. Aguenta muito veneno.
Ah, totalmente, pô, totalmente. E justamente agora, nosso querido Rudazinho, meu querido. Você, cara, pra alguém que você não gosta, você preferiria que ela fosse pra um show de uma coisa que ela não gosta ou que ela lesse algo que ela não gostasse?
Acho que lesse, né? Porque é mais tempo dedicado, né? Perdendo tempo. E eu queria dizer que um dos meus livros não é porque eu não gosto do livro. É mais uma piadinha pra pessoa, entendeu? Não é necessariamente o livro o problema.
Perfeito. Bom, aí, ó. Já, o Rudá já me ajudando no disclaimer pros autores aí. Obrigado, gente. Valeu. É isso aí. Cara, só pra deixar claro, assim, pra quem for ouvir, né, essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui, nesse momento verão MTV, né, que a gente tá tendo aqui no Puxando da Estante, a pessoa que a gente vai indicar, ó, vai ter que ler esse livro, tá? Não tem essa, se a pessoa quiser usar o livro como papel higiênico. Não é isso, gente, não é isso. Vamos ser lúdicos, né? Não vamos pegar nesse pé. Exatamente, vão ser três sessões sobre três temas de onde a gente indicaria um livro. Tá? E aí a gente vai falar o porquê, enfim. E vai comentar o do outro, vai zoar o do outro. Vai ter gente que vai gostar do livro que a gente vai indicar pro nosso inimigo e vai se sentir ofendido ou ofendida. Mas aí é azar, né? É isso aí, vamos logo. Então vamos começar essa pequena brincadeira. Vamos lá, pra começar, eu quero dar quem foi que deu a ideia disso, tá? Que foi a Jéssica Gubert. Quero começar com ela, quero saber. Jéssica, que livro você daria pra zoar alguém que você não gosta? E esse zoar, cara, não é só assim, tipo, ah, o constrangimento público é depois. É um que você pega uma característica da pessoa, vamos pôr assim, e que você daria pra ela, sabe? Tipo, cara, você é uma pessoa sem graça. Eu vou te dar um livro de piada pra você aprender a ser... Você não cozinha bem, dá um livro de cozinha. Ou você se acha o Bill Gates e você não administra nenhum carrinho de pipoca. Toma aqui um livro... Sei lá, mente milionária, sabe? Essas coisas, meu coach. E aí, como é que você faria? E com quem você poderia fazer?
Eu incluí essa por causa de um certo comentário que rolou no Levando da Estante passado, de alguém que se chamou Mamá, que sugeriu dar um livro de piadas a Nego Di. Então, eu acho que tem muito comediante por aí precisando de livro de piada. Ou talvez... Não sei. Não, livro de piada pra vários comediantes. Não vou listar, não. Mas tem vários que acham que ofensa é piada, que intolerância é piada e tudo mais.
Mas, ó, tem um negócio, hein? Tem muito livro de piada justamente que é feito pra esses comediantes que aí justamente utiliza a ofensa como piada. Você, às vezes, pode também, nessa ideia, né, pensando assim, você pode até reforçar o pensamento do cara, né, não? ou da pessoa aqui?
Eu não sei, eu não leio livros de piadas. Você sabe, sabe de algum bom?
Ah, cara, não. Hoje, que hoje seria bom, assim, no que a gente leva como piada, cara, zero ideia, bicho. Zero ideia, porque que eu me lembrava que eu li era o, sei lá, o do Mussão, sabe? É, aquele do Cacete Planeta. Cara,
nossa, porque o ideal mesmo seria fazer as pessoas assistirem um episódio, talvez, de The Good Place, de Brooklyn Nine-Nine, pra ensinar como se faz piada.
Eu tentei assistir The Good Place, mas eu não achei nem um pouco engraçado. Eu não sei o que foi, todo mundo ama. E eu não consegui.
Eu tô no time Rudá, hein?
Receber essa parada, velho. E olha que eu assisti quase uma temporada. Na moral, eu não consegui entender qual a graça. De verdade, desculpa, Gubert.
Gubert tá sentindo.
Claramente, mau gosto.
Eu indicaria The Office pra
porra, como se fosse
um livro de piada. Assim, tipo, o The Office eu acho genial.
Velho,
assim,
inclusive eu trabalhei um tempo numa agência que era o The Office da vida real, velho. Na moral, meu chefe era completamente maluco. Ele entrava na sala, todo mundo trabalhando, o bicho botava um som altão, aí todo mundo ficava, meu irmão, qual é desse cara? Tá ligado? Ele é o principal lá, né?
Como
é o
nome dele?
É, ele é o Michael Scott, porque ele, tipo, ele queria ser massa. Queria ser pra frente, e ele era muito aleatório, e todo mundo ficava olhando pra cara do outro, meu irmão, o que é que esse cara tá fazendo, velho? Era o The Office da vida real, velho. Toda vez que eu vejo essa série, eu lembro dele, velho. É bizarro, bizarro. Tem umas histórias aí que merecem a gente gravar um podcast só pra falar desse cara, porque era inacreditável, velho.
Ah, marcou sua vida, pô.
Velho, marcou. Na moral, foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar, velho. Que foram momentos muito felizes, na moral,
velho. E foi com o Michael Scott, que coisa curiosa.
Não, porque era assim, eram coisas que eu ficava, meu irmão, que parada é essa que eu tô vivendo, velho? Tá ligado? Toda vez que eu encontro meus antigos colegas de trabalho, a gente só fala disso. A gente não consegue falar de outra coisa, velho. Porque era bizarro, bizarro, velho.
Boa. Mas aqui, ô Rudá, já aproveitando aqui, aqui não é série. Não é falar de série, é falar de livro, porra. Vamos lá. E o livro que você... Justo, já aproveita que você tá aí no seu momento palestrinha, empolgado, né? Cara, que livro você daria pra uma pessoa que você não gosta? Pode falar de... seu chefe. Que você gosta, no caso, né?
Na verdade...
Mas de alguma pessoa.
Eu gostei desse livro... foi aquilo que eu falei no começo, né? Eu não sou leitor, assim, de coisas políticas e tal. Eu gosto mais de ler romance pra me distrair e tal. Mas teve um livro que eu li, acho que ano passado. Foi 2017 ou foi 2018? Ou 2019 ou 2018, não tô me lembrando muito bem agora. Que é Como as Democracias Morrem. Que eu acho que é uma indicação pra todos os bolsonaristas aí que estão achando que tá tudo bem. Que, na verdade, em resumo, o resumo da ópera é que esses dois autores mostram como as democracias de hoje em dia, as democracias contemporâneas, estão morrendo. Que eles falam que hoje em dia não tem mais aquela coisa clássica do golpe. Até tem, né? Mas assim, aquele golpe com tanques nas ruas, tomando as coisas. Que é mais esses ataques a coisas importantes. Por exemplo, atacar outros poderes constituídos, tipo o STF, tá ligado? E mostrando como algumas lideranças políticas estão minando as democracias no mundo. É muito bom. Eu acho que... eu indicaria aí pra uma boa parte da minha família, uns tios escrotos, essa galera, assim. Eu acho que seria
mas é pra zoar, porra, não é pra educar.
Mas, velho...
Você não pegou...
Então,
você
a parada zoar, é porra. Essa, Rob. Eu sou um leitor... Na verdade, não sou leitor. Eu consumo muitas coisas baseadas em indicação, ou seja, graças a Deus, é raro ler uma parada ruim, assim. Porque se alguém falar, velho, esse livro é meu pai, eu já não vou ler, tá ligado? Eu meio que gasto tempo com coisas assim. Meu irmão, esse livro é foda. Leia. Aí eu sou muito nessa vibe, assim. E, véi, modéstia à parte, perto de vocês, eu li muito pouco, tá ligado? E aí eu acho que esse livro foi o único livro que eu pensei assim, véi, que seria muito bom pra essa galera que tá viajando na maionese aí no Brasil.
O que você falou me lembrou bastante o que eu tenho pensado de 1984. Toda notícia que eu vejo, os caras, tipo, quase fazendo um revisionismo histórico, assim, eu penso... Pô, que vontade de mandar essa galera ler 1984. Que vontade. Então, talvez um livro pra alguém que eu odeio seja 1984, pra esses bolsonaristas que fazem revisionismo histórico.
Mamá, vamos lá. Vamos tentar trazer algo divertido, pô. O que é que você daria aí pra que você não gosta?
Ai, gente, então, eu tive um problema com essa primeira, porque eu não sei. Assim, o livro de piada pra nego de saiu na hora, mas assim, de caso pensado, o que eu posso falar é... É, uma vez eu participei de um inimigo secreto e teve uma amiga minha, coitada, que ela pensou que tava grávida e aí eu dei um livro sobre como ser mamãe, o que no caso pra ela seria, no momento de vida que ela tava vivendo, seria uma tragédia. Foi o máximo de coisa assim, de zoar alguém que eu cheguei perto, mas eu não consigo pensar em nada. assim, saiu na hora do Nego Di. Essas coisas têm que ser espontâneas. De caso pensado, não consegui.
Ah, cara, eu consigo pensar muito em muita coisa. Eu acho que eu daria pra zoar alguém assim, tipo, velho, pegava um cara super arrogante, sabe? Um cara chato pra caralho e botava assim, meu irmão, tá aqui um livro pra você aprender a ser gente, sabe? Tipo, algo meio minimalista, entendeu? Tipo, velho, toma aqui, ó, para de ser mala. Tipo, porra, editoras, cria um livro, pare de ser mala. Vai ser best-seller, irmão. Vai vender pra caralho. Tipo assim, se quiser eu faço, para de ser mala, para de ser chato. Pra muita gente aí.
Ah,
talvez pra eu mesmo.
Lembrei agora aqui de um, que tem... Eu vi uma vez na Scar... Na livraria. É, aquele de Olavo de Carvalho. Que era
nossa,
como...
sim.
Dá o livro dele, que é como ser inteligente, como não ser...
Não,
alguma coisa assim.
O mínimo...
Não ser um idiota, uma parada assim.
O mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota. Agora, vamos lá, gente. Vamos lá.
Acho que esse livro seria pra zoar alguém aí, porque...
Não, totalmente. Agora sim... Porra,
o problema é o livro.
A pessoa... O problema começa no título. O ser humano vai pra uma livraria, ele se acha um idiota, ele vai, vou comprar o livro que eu não preciso saber tudo. Preciso saber o mínimo pra não ser um idiota. O mínimo.
Diga, esse título
ainda saindo de quem, né?
É muito... Fala muito sobre os leitores, né, velho? É bizarro, né? Porque, tipo assim, eles compram achando que eles são super inteligentes, mas o próprio título... Acaba.
O próprio título já diz: você é um idiota que veio pra uma livraria querendo saber o mínimo. Além de idiota, é preguiçoso.
Esse
né?
Livro contém muitas doses de ironia.
Imagina o ex-escroto de uma amiga, você presentear ele com coisas que todo garoto deveria saber sobre garotas.
Puta, velho, genial. Genial, Jéssica, caralho. Agora foi. Porra, você é sacanagem.
Eu
comprei também.
Eu nunca li, velho. Eu acho que minha mãe me deu quando
esses
eu era
esses livros bonito. Nunca me atraíram.
Eu era muito loser, cara. Ah, Jéssica, eu era muito loser, cara. Eu não precisava, ninguém gosta de mim, ninguém não sei o quê, tá? Eu disse, acho que.
Eu era isso. Também, mas eu não tinha problema com isso.
Ah, eu tinha.
Você assumia, né, o...
Ah, vou fazer o quê? Tá, eu sou a menina inteligente, esquisita, que gosta de ler e de música. Ok, eu sou essa pessoa.
Você assumiu o estereótipo?
Tá tudo bem, ninguém tem interesse em mim, tá tudo bem. Eu não tenho interesse nos outros também, eu tenho interesse nas minhas músicas.
Eu posso falar uma besteira, mas é porque pros meninos uma fase da vida assim é uma pressão muito grande pra você, tipo...
Pô,
tipo,
mano,
os amigos
foda.
Colocam e a pior pressão é que você coloca em você mesmo, né? De, tipo, tenho que... Irmão, enquanto você é bebê, você fica tipo... Meu Deus, eu sou bebê, não sei o quê.
Com a gente é muita pressão também. É tipo... Nossa, você precisa ter essas experiências na mesma época que todo mundo. Porque senão você é um loser.
Total.
É, isso exatamente. Eu acho que é mais forte com os meninos. Mas com as meninas acontecia muito também. Não
acho que geral, eu acho que a pressão é grande nos dois. Mas é porque sempre teve aquela parada da iniciativa a partir do menino, entendeu? E aí rolava
também.
Muito essa pressão, assim.
E isso pensando do ponto de vista de gente hétero, bi, ou que ao menos se passe por isso, né?
Mas... É, assim, tipo, eu acho que na verdade, tipo, por exemplo, né? Querendo ou não, a gente vive... A sociedade é heteronormativa, etc, tal. Beleza. E o que acontece? Isso é uma pressão, gente, que ele tá falando de, pô, você com 12 anos, 11 anos, sabe? Porra, eu tava mais interessado em upar no Tibia do que em fazer qualquer coisa, velho. Sabe? Só que, porra, você recebe, realmente, como o Rudá falou, cara, você recebe uma cobrança da galera, da sociedade, de seus próprios, às vezes até seus próprios amigos, sabe? Que você... Cara, você tem que estar pegando, você tem que estar fazendo alguma coisa.
E não é só disso, não. Por exemplo, eu realmente tive sorte de não ter pais assim, mas eu tenho um amigo que até o pai cobrava. Era uma parada bizarra, velho. Tipo assim, vai ser bichinha, não sei o que. É assim, velho. Não é gastação, não. É bizarro.
Não, e tios, né? E tios, às vezes, que não são nem seus tios. É tio dos outros, tá? Sabe? Tipo, em festa familiar. Falei aí... Tá comendo quanto? Não sei o que, isso aí já
é
mais velho, né? Com uns 14, 15 anos.
É muito bizarro, porque você é uma criança, você é uma criança e estão te cobrando virgindade, umas paradas assim, você fica, meu Deus.
É, cara,
você,
velho.
Você é uma criança, brother.
E isso levanta não só a pressão no homem, mas como a objetificação da mulher, né? Tá
totalmente, cara, totalmente.
Menos
e
a
assim,
filha deles. A filha deles ninguém gosta, agora dos outros.
Exatamente.
É bizarro, velho, é bizarro.
É, cara, é uma coisa muito ridícula, né, se, tipo, porra, você vendo assim, e é uma coisa que, pô, rolava domingo sim, domingo também, né, sabe? porra, tinha uns caras que eu conhecia assim, velho, que, porra, sinceramente, os caras, os amigos de uma galera que conhecia assim, os caras mais velhos, pô, os caras pegavam a minha mão pra ver se tava crescendo pelo por masturbação, velho.
Meu Deus do céu. Véio, homem é muito escroto, velho, na moral de ser. Meu Deus do céu.
Eu não consigo nem entender o que é que isso significa.
Eu também não, mas eu acho que essa conversa tomou um rumo meio esquisito.
Não, mas assim...
Não, pô, mas é sério, velho. É uma pressão bizarra, porque você acaba pulando várias paradas. Você não tá preocupado com essas coisas, sabe, velho? Só que você é obrigado a ficar preocupado com essas coisas. É meio estranho, velho. Meio não, completamente.
Ah, é externo, né? Uma cobrança muito externa, né? Tipo, não é você que...
Não, é uma
tipo,
parada natural, né, velho?
É, você não tá preocupado com isso, mas acaba, tipo, todo mundo botando isso na sua cabeça, você, caralho, meu irmão, porra, tem que fazer isso mesmo.
E, sinceramente, eu acho que rola uns traumas, assim, a parada... Porque, assim, toda essa... Não só sexo, né, mas, tipo, toda a parada do flerte, tudo isso, é uma parada prazerosa, né? E, na verdade, muita gente fica com medo, inseguro, vira uma parada que sai do que seria natural, pelo menos, assim, no que eu entendo.
Cara, né? Ou até da vontade da própria pessoa, né, velho? Porra, é...
Tem pessoas que são mais lentas nisso, não necessariamente.
Não,
tem pessoas
que são mais precoces. Pô. Por exemplo, quando eu era mais novo, né, na adolescência, cara, eu cheguei a mentir que eu tinha ficado com alguém pra dizer que tinha perdido o bebê, velho. Sabe?
É bizarro.
Uma coisa tão escrota, cara. Tipo assim, tipo, velho, por quê? Sabe? Por quê? E eu sentia vergonha de estar mentindo e tinha vergonha da verdade, sabe? Era uma coisa bem zoada.
Gente, teve épocas que... É, porque eu não andava muito com o pessoal mais popular, digamos. Se é que isso é uma denominação que se usava na época. Mas teve casos de, sei lá, a pessoa perdeu o bebê. Vamos anunciar isso na sala.
É, isso
mesmo. Na camisa dela no último dia de aula.
Caralho, verdade, isso mesmo, velho. Era isso mesmo.
Isso acontecia. Sabe? E ao mesmo tempo, tipo assim, você não fez essas coisas, então nós vamos te cobrar e te expor. Você fez essas coisas, então nós vamos te cobrar e te expor. Não tem como acertar, você tá sempre errado, e parece que você é impedido de seguir o seu próprio tempo, sua própria vontade, em nome dessas coisas, e continua errado. Então, a minha sorte, talvez pela minha cabeça, é que eu não cedi às pressões externas, dei muito fora em menininhas.
Ah, e tá certo, cara, assim, e comigo também, tipo, era foda essa época de adolescência, né? Você, enfim, é uma época merda, cara. Adolescente é uma merda. Eu não sei o que é pior, adolescente ou criança, velho. Os dois são
adolescente,
ruins.
Adolescente, com
certeza. Adolescente é pior também, velho.
Boa.
Eles só querem expor, velho, maltratar. É bizarro isso, velho. Inclusive, eu já devo ter feito parte de alguma porra desse merda.
É, eu sem dúvida fiz. Eu fiz. Porque, cara, quando... como você tá, Paulo Freire, né? Não. Mas, assim... Mas exatamente isso, velho. Tipo, se você... Como você não tem uma consciência das questões que você tem sobre opressão e tal, cara, você acaba reproduzindo isso, né? Mesmo sem querer. E se a gente vê em séries, né? Tipo, pô, vou pegar um que eu fiz o texto, né? Sobre Bridgerton também. Você vê isso. Você vê em vários lugares, né? Então, acaba que você acaba reproduzindo o que você tá acostumado, né? Sabe, você acaba querendo estar naquela situação de poder e exercer esse poder, né? E, cara, é uma merda.
Eu acho que também, tipo, todo mundo... Ninguém quer ser excluído, né? Todo mundo quer ser...
Exato.
Tá incluído em algum grupo. E principalmente o adolescente, porque ele tá num momento da vida cheio de inseguranças, de mudanças. Então, ele faz de tudo pra estar ali naquele meio em que ele se encaixe e seja parte. E não seja excluído. Então, pra fazer isso, às vezes ele se excede, faz coisas que não são tão legais.
Mas enfim, meu adolescente é uma bosta. Mas vamos lá. Galera, beleza. Então vamos pro segundo bloco. Já divagamos aqui, viajamos. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Segunda pergunta. Cara, essa eu gostei, velho. Essa eu gostei. Um livro que você odiou, que você passou raiva lendo. E você quer que seu inimigo passe essa mesma sensação de merda com você. Eu já vou dar agora o meu. Que eu quero que se exploda aí quem reclamar. Lua Nova, meu inimigo vai ter que ler Lua Nova, tá? Chato pra caralho, livro ruim, li na minha adolescência. Cara, pra um adolescente achar esse livro ruim, é porque é ruim mesmo. O Crepúsculo era rápido, era legal, tinha, pô, sequência, tinha velocidade, tinha gancho. Lua Nova não tem nada, é só a mina lá reclamando pra caramba, fazendo nada, querendo ser rebelde, caindo de moto e enganando o lobo. Então, assim, chato pra caramba, não gostei do livro e daria pro meu inimigo passar essa raiva junto comigo.
Olha, olha, olha que foi o livro que me introduziu no mundo dos livros, tá? Eu me apaixonei por Lua Nova, e depois pela série de Crepúsculo, e aí depois pelo... Depois eu descobri que, na verdade, eu gostava de ler, e não de Crepúsculo.
O que é que você acha hoje, Mamão? Uma bosta ainda ou você ainda preserva um carinho?
Eu não sei, porque eu nunca... Eu preservo um carinho pelo fato de ter sido o livro, né, que eu comecei a ler. Por quê? Eu assisti Crepúsculo no cinema, eu não li o livro Crepúsculo, e aí eu vi uma amiga minha lendo Lua Nova. Aí eu fiquei curiosa, eu já tinha assistido o filme, fui ler, me apaixonei, fiquei louca, queria porque queria os outros livros, comprei todos e reli, tipo, várias vezes. Inúmeras vezes. Meu livro, coitado, é todo estragado, de tanto que eu já reli ele. São quatro. Só que naquela época eu não sabia que eu gostava de ler, eu achava que eu gostava de Crepúsculo. Aí depois foi que eu fui ler outras coisas e descobri que eu gostava de ler, não era da série especificamente. E hoje eu não sei porque eu nunca mais peguei pra reler, então talvez hoje eu achasse uma merda, porque eu peguei o livro, o filme, que eu assisti o filme e achei uma bela porcaria. Mas preserva uma memória afetiva aí pelo que foi nos tempos passados.
Pois é, eu gostava também. Na verdade, eu não vi esse problema todo em Lua Nova. Eu não achei chato como todo mundo achou. Eu achei chato foi o último, foi o Breaking Dawn, o Amanhecer. Porque...
Eu nem cheguei nesse. No 80% do terceiro eu desisti.
Porque o que aconteceu foi assim que Crepúsculo chegou... Eu comentei com vocês, eu acho, antes. Assim que Crepúsculo chegou... Eu vi na livraria, falei, nossa, minhas amigas da internet gostam desse livro, vou ver qual é. Não consegui largar, meus pais acabaram conseguindo e querendo comprar pra mim. Aí voltei pra casa, já terminei de ler em poucos dias, eu levava pra escola, ficava com a cara grudada nele. E só tinha lançado esse. Então, meu amigo, que fazia inglês comigo, tinha... os outros em inglês, ele me emprestou, emendei um no outro, depois saiu o filme, depois saiu Breaking Dawn, em inglês ainda, isso tudo 2008 foi o ano.
Jéssica, repita o Amanhecer em inglês, por favor, só pra gente deixar aqui registrado, ficou bonito, por favor.
Breaking Dawn.
Nossa,
eu tenho que fazer, velho.
É britânico ou neozelandês esse sotaque? Brincadeira, Jéssica, sacanagem.
É o sotaque brasileiro.
A gente fica rindo dela, mas eu queria falar inglês que nem Gilbert, velho, na moral, inveja.
Oi, Jéssica, é inglês do... É inglês da Zona Oeste de São Paulo.
E aí, enfim, quando eu cheguei no último livro, foi que eu finalmente me decepcionei. Porque esse sim eu senti que não acontece nada. Esse eu achei que foi expectativa frustrada. E não exatamente o segundo, porque o segundo ainda tem alguma coisa depois. Ele termina, ele anda depois.
É, assim, o final do segundo compensa o livro inteiro, né? Que é quando o Edward vai fazer a cagada lá, tal, de se expor e aí aparece os Venturi, né?
Venturi.
É, isso aí. Venturi é ótimo. Mas, enfim, tô bem de nome hoje. Mas é essa pegada. Mas, cara, realmente, uma coisa que eu vi muito dos fãs de Crepúsculo, eu só fui ver o último filme esses dias na Globo, velho, porque tava domingo aqui. Aí a gente foi... Não, nem na Globo, mentira. Foi no vídeo do Diva Depressão, que mostrou as cenas lá de combate e tal, né, que fizeram um especial sobre Crepúsculo. Aliás, recomendo muito esse vídeo, é muito engraçado. Os meninos do Diva são foda. Velho, assim, muita gente falando, cara, o livro não acontece nada. Pelo menos no filme acontece aquela batalhinha ali, né? Dá aquela batalha, mas aí depois você diz, não, é brinque aquela batalha, não aconteceu não.
É tipo isso mesmo. Eu senti que os filmes fizeram um bom trabalho nessa hora de explorar a visão da Alice mesmo, porque ela é a melhor personagem daquela desgraça de série. Mas, a minha indicação, eu acho que eu passei mais raiva com... essa do que com Crepúsculo. Será? O terceiro livro da série é A Seleção, A Escolha. Os dois primeiros eu senti que voaram. Tem gente que não gosta do segundo, mas eu senti que os dois primeiros voaram. Quando chegou no terceiro, foi um show de horrores. Os personagens mudam de personalidade, de ideia, de tudo a cada 5 páginas. Você não entende nada do que tá acontecendo e... Pra uma série tão gostosa de ler quando foi A Seleção, eu fiquei, putz, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui?
Boa. Rudá, e você, cara? Qual livro você forçaria a pessoa ler?
Então, eu pensei num livro que eu acho o final bem bosta, velho. É, que o livro é até legal, assim, mas o final eu fiquei muito decepcionado, que é O Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Meu Deus, que final merda, velho. Eu sei que muitas pessoas adoram esse livro, velho. Eu não gostei.
Ah, eu acho legal, acho gostoso de ler.
Não, então, é ele eu achei uma delícia, porque eu vou te explicar o que aconteceu comigo. É, tava lendo, inclusive, tem um tempinho já. Eu tava lendo, pá, super amarradão, porque vocês sabem, né? Eu adoro coisas de crime e tal, que tem um mistériozinho. E eu achei que a resolução dela no final foi, tipo, ela ficou com preguiça de resolver e falou, ah, foi meio que todo mundo. Aí eu fiquei, sério isso, velho? Eu achei que ela ia encaixar uma coisa na outra e você ficar, meu Deus, você... Ela no final simplesmente falou, ah, foi todo mundo junto. Eu fiquei, que bosta.
Porra, mas peraí, mas essa é a tortura que você vai dar pra pessoa, velho?
Eu fiquei muito decepcionado, velho, na moral.
Caralho, Ruda, porra, a pessoa vai gostar, 90% do livro a pessoa vai gostar.
Rapaz, mas
só 10%
pra mim,
não vai gostar.
O final é uma parada que destrói a obra, velho. Tô falando com muita sinceridade. Tô falando com muita sinceridade. Game of Thrones foi isso, velho. Game of Thrones foi isso, a série. Eu nunca li os livros, mas a série foi isso. O final, pra mim, cagou tudo, velho. De verdade.
Tem uma expressão em inglês que é make or break, né? É tipo, ou vai ou racha, literalmente. Mas o final é muito make or break.
Eu acho também, velho.
Porque o final pode acabar com tudo ou pode salvar tudo. Quase tudo.
Ele pode dar uma virada
pro cara, não sei, velho. Não sei. Hoje eu tô numa fase que a jornada tem que ser muito... O final pode até ser ruim, véio, mas a jornada tem que ser muito boa pra me prender, velho.
A jornada tem que ser boa. Mas se o final for ruim, ele acaba com tudo.
Eu acho também,
velho. É impressionante. Véio. Mas eu não tenho problemas com o final do Assassinato no Expresso do Oriente, não. Inclusive, gosto. Inclusive, preciso ler mais Agatha Christie, porque...
Inclusive, eu só li esse dela, porque foi o primeiro que eu peguei, achei uma bosta. Falei, ah, véi.
Eu comecei pelo começo. Comecei pelo começo, peguei logo o misterioso caso de Styles, que não é Harry Styles, é Styles Romana.
Jéssica, curiosamente, a Jéssica que mora comigo estava lendo esse livro semana passada. Terminou essa semana.
É a sintonia da Jéssica.
Caralho, olha que coisa.
Então essa é a minha indicação. Véi, eu tive dificuldade de fazer essa lista, na moral mesmo.
Ah, você reclama demais, da pela, mano.
Eu reclamo mesmo, isso é fato.
Olha, a minha indicação de... Eu ia dar pro inimigo pra ele sofrer, ia ser... O Milagre, de Nicholas Sparks. Gente, esse livro é terrível. É terrível. Foi uma tristeza na minha vida, porque na época que eu li esse livro, eu me forçava a ler todos os livros até o final, porque eu achava que pra ter uma opinião sobre algo, eu precisava ler aquilo, né? Conhecer a obra toda pra falar mal. Só que aí eu não conseguia ler o livro, eu fiquei um tempão sem ler nada, porque eu só me permitia seguir pro próximo livro quando eu terminasse aquele. E eu não conseguia terminar, porque era horrível. Até que eu terminei, mas foi uma experiência péssima, péssima, péssima.
Tava faltando o Nicholas Sparks aqui. Tava faltando.
Essa é a minha contribuição.
É, eu nunca li. Eu li, acho que eu comecei a ler, ou li, ou só vi o filme, sei lá, A Última Música. E aí... Ah, não, acho que eu só vi o filme. Sei lá também. Eu acho que é muito caça-lágrimas pra mim.
Gente, mas eu li A Última Música, eu adorei. Aí eu li Querido John, aí foi um negócio meio meh. Aí eu comprei o Milagre. E assim, foi a última pá que faltava pra eu enterrar esse livro. Esse livro não, esse autor, né? Eu nunca mais li nada dele desde então.
Ah, cara, Nicholas Sparks, eu sinceramente só vi alguns filmes, nem vi tudo. Né, então tô por fora, cara. Assim, eu só me lembro do nosso querido Arthur do Big Brother citar, né? O filme lá de comédia romântica, Querido John.
Ou seja, mais um ponto contra Nicholas Sparks.
Oh, mas o filme lá do Ryan Gosling com a Rachel McAdams é qual? Que é famoso lá dele?
The Notebook. É Diário de uma Paixão, acho.
Isso. Eu nunca vi. Todo mundo gosta desse filme. Nunca vi esse filme.
Eu nunca vi também. Eu vi Um Amor pra Recordar, daí eu lembro que nas primeiras vezes todo mundo falava que chorava muito, daí eu ficava tentando me forçar a chorar, nunca saía, mas é um bom filme. Depois eu vi A Última Música e depois eu fiquei cansada, porque eu senti que era sempre a mesma história.
Ah, cara, porra,
exatamente.
Eu tenho absoluta certeza que é a mesma história. Você tem uma certeza
pelo
absoluta.
Pelo menos A Última Música eu acho que é mais emocionante ainda, porque tem a questão da família. Família é sempre muito mais importante pra mim quando chega nessa questão de me emocionar do que um casalzinho.
Eu amei A Última Música. Por sinal, eu só odiei O Milagre. Assim, eu acho que A Última Música foi o livro que eu gostei. O resto era meio que isso, mais do mesmo. E esses meio.
Ah, beleza, então. Boa, galera, vamos lá. Pensando aqui mais um pouco, né, sobre essa parte, a gente já falou que a gente daria pra zoar e pra passar raiva. Cara, um que eu daria pra passar raiva, além de Crepúsculo, é um livro que eu li, não é pra passar raiva, é pra meu coleguinha dormir. É o livro História da Política Externa Brasileira, do Amaldo Sérvio, do Clodoaldo Bueno. Clodoaldo, eu tive aula com ele no mestrado. Mas, cara, o livro sonolento, hein? Puta merda. Gente, é um clássico, assim. Tipo, se você vai estudar pro Itamaraty, é uma bíblia, é o básico, assim. O básico que você tem que estudar. Ponto. Agora, dá sono, hein? Puta merda. É Rivotril, velho. É Rivotril pesado o livro, assim. 600 páginas de Rivotril. Mas fica aí pro cara dormir um pouco, né? Dá uma relaxada. Ah, Rudai, se você quiser esse livro, cara, você encontra fácil na internet aí. É um clássico.
Deixa eu ficar mais velho, quando eu tiver uma pessoa mais chata, aí eu leio.
Boa. Agora vamos pra última indicação. Essa eu quero ver. Essa eu já tenho até o que mandar pra pessoa. Cara, no Amigo Secreto, né? Pra o seu colega passar por um constrangimento público, né? Pro seu inimigo ou pessoa que você não gosta passar por um constrangimento público. O que você daria? Eu já tenho aqui na cabeça já.
Essa tem resposta certa e é 50 Tons de Cinza.
Rapaz, eu tive dificuldade porque eu nunca li nenhum livro do tipo, mas eu daria qualquer um de autoajuda com um título bem tosco.
Aqueles com
seja foda. Seja foda.
É, uma parada meio assim, seja foda. Eu daria com certeza isso, porque
ela eu daria
de constranger alguém é esse, velho, porque todo mundo vai se ligar.
Eu daria algum escrito assim, não seja foda, sabe? Tipo, você não é foda, sabe? Sei lá.
Você é um merda.
É foda, você é um merda, você é um bosta.
O título lá do Olavo de Carvalho serve pra isso. Mas o foda é comprar, né? Não quero ajudar.
Ah, cara, é foda.
Imagina você ser visto numa livraria com um livro do Olavo de Carvalho. É vergonha pública.
É vergonha, total.
Não, pra não ser vergonha, você tem que pedir pra embalar pra presente.
Cara, exato, isso quer dizer.
Bota tem... aí cupom para troca, por favor. É presente de inimigo secreto.
É...
é o único jeito, né?
Não, eu nem botaria cupom pra troca, porque aí você já tá dando a oportunidade de trocar por algo que ele goste, né?
Mas o que interessa é a piada na hora.
É,
ah,
o
não,
que interessa
cara,
é o constrangimento.
Quero... É verdade.
É o que está em pauta.
Vero, vocês falaram um ponto verdadeiro mesmo. Tá correta a indignação.
Eu acho que eu daria o Kama Sutra pra constranger alguém.
Porra, Mamá, você roubou minha ideia, velho. Mamá roubou minha ideia, cara. Mamá roubou minha ideia. Mas eu vou adaptar a ideia, tá, Mamá?
Mentes similares, mentes geniais.
Mentes que gostam do nome do vento, é isso aí.
Seria muito engraçado você dar o Kama Sutra pro seu parceiro na frente de todo mundo. Ia ser muito engraçado.
Porque, isso é assim, ótimo.
Porque você dá pra um desconhecido e fica até meio... Hã?
É.
Qual foi?
Não, é como você dá, tipo... É... E o bom seria da justificativa, né? Ah, cara, eu acho que você tá precisando de uma ajuda, então vou te dar um livro aqui chamado Posição do Dia. É um livro que tem 365 posições e a figurinha da posição, saca?
Mas, Mamá, foi um ótimo título, parabéns, velho. Você tá afiada.
Oh, e esse...
Obrigada.
E esse Posição do Dia, velho, me lembro quando... Pô, eu vi isso aí, velho, na Scariza. Quantos anos eu tinha, velho? Isso aí, assim,
um jovem, né?
13 anos, alguma coisa assim. Eu abri e vi, velho, sou meu nome até hoje, velho. Tinha uma posição chamada Cirque de Soleil, que era numa cadeira de balanço, velho.
Você não precisa falar essas coisas.
Eu só quero deixar a pessoa curiosa, velho, pra pessoa, velho, depois buscar, né, que tá aqui no, ouvindo o podcast, depois busca aí, Posição do Dia, tá? Fica aí a dica pra vocês. Ai, meu Deus. É, Jéssica, você, filha, o que é que você daria?
Eu falei, tem resposta certa e é 50 Tons de Cinza.
Meu irmão, tô muito burro hoje, caralho. Meu irmão.
Não é pra cortar nada, Lucas.
Caralho.
Tem que deixar.
É que eu não tô vendo o remédio TDAH, por isso. Tá? Esse
porra,
é,
mano.
TDAH.
É complicado mesmo, velho. É complicado. Eu te entendo.
Caralho.
É por isso que eu sou não, meio nerdinho atrapalhado. É por isso.
Ai, ai. Mas, gente, sério, quando eu pensei nessa categoria, logo me veio esse livro na cabeça.
O qual? Esse aí do...
O 50 Tons de Cinza, porque é um, tipo... É uma coisa que vendeu que nem água na época e que muita gente leu e gostou, mas parece que todo mundo tem vergonha, porque todo mundo sabe, tipo, todo mundo conhece o livro, sabe que primeiro é ruim, segundo, é... Então, 50 Tons de Cinza, é daquele
jeito. É ruim, ponto, né?
É, eu não tive nem coragem de ler. Primeiro porque o tema não me interessa. Segundo porque todo mundo falou que era tão ruim que eu só quero distância. Então, assim, você dá um livro que todo mundo sabe que é ruim e que as pessoas têm vergonha de ler em público, é um constrangimento. Não tem como.
Ô, Jéssica, vamos falar real, cara. Cara, é um livro que é fanfic de Crepúsculo, brother. Porra. Desculpa se você é fã de Crepúsculo como a Jéssica e tal. Mas, cara.
Eu já fui. Já fui hater também, que nem Lucas e você.
Não, mas... eu não sou hater de Crepúsculo.
Hoje eu tô em paz com pior. Crepúsculo.
Eu não tenho um problema com Crepúsculo, sabe?
Eu tô em paz. Eu já passei da fase de fã e da fase de hater. É tipo assim, é uma coisa que ajudou muito a me formar como leitora.
Exato.
Não que eu não lesse antes, né? Porque eu sempre li muito, mas foi. Foi um dos maiores passos, assim, pra entrar de cabeça no YA, por exemplo. E nos sobrenaturais. Na época eu li A Mediadora e tudo mais. E foi um salto muito grande. Mas, putz, tem seus momentos questionáveis, né?
Não, cara, eu li também muito livro merda, pô. Pra me formar como leitor, sabe? Livro que hoje não leria nem com a porra. Mas, cara, assim, o que eu acho ruim é que, pô, é uma fanfic de uma mina que, sei lá... Não entendeu direito o que é sadomasoquismo e isso aí, cara. E vendeu pra caralho. E assim, e é engraçado, né? Porque tem esse nicho, né? Tipo, pô, você vai na Amazon hoje, se você botar lá mais vendidos do Kindle, são esses livros estilo 50 Tons de Cinza, sabe? Que é uma coisa meio o CEO que me amava, sabe?
É muito doido pensar nisso, né? Porque eu nunca li, mas o livro tem algum mérito, velho. Não é possível, tá ligado? Tem algum mérito.
Deve ter, muito provavelmente. É, principalmente, deve ser, pra quem gosta do estilo, deve ser uma coisa que você lê muito rápido, que você se diverte, esquece do mundo, e realmente distrai. Acho que tem seus méritos. Agora, não é pra mim mesmo. E, curioso, porque as obras inspiradas em fanfics, que explodiram assim, sempre explodiram pra um lado ruim, né? Pensa After, que também é uma fanfic inspirada no Harry Styles.
Explica aí esse After aí.
After é uma série gigantesca que foi inspirada numa fanfic do Harry Styles. A menina era apaixonada no Harry Styles e aí o personagem principal é todo inspirado nele, só que o cara é muito escroto. É tipo assim, sabe o estereótipo do bad boy elevado a milésima potência? É esse cara, Harding, eu acho que ele se chama. Eu nunca li, não, mas eu acho
engraçado
muito
que é
sobre.
O Harry Styles, cara. É o Harry Styles, não é o James Dean, sabe? Tipo, é o Harry Styles.
É, não, Harry Styles é um grande bad boy.
É, que
tipo assim, o cara mais de boa que deve ter na indústria.
É, então assim, velho, não faz sentido, sabe? Tipo, você botar o Harry Styles como bad boy, saca?
Né, mas enfim, aí tem muita gente que eu conheço que gosta, e tem muita gente que eu conheço que abomina, e tem toda essa questão, é um livro polêmico, assim, no meio, até porque ele demora muito a problematizar o relacionamento abusivo, tóxico que tem, e aí muita gente se preocupa que possa ser uma má influência, ou tipo, sabe, porque quem lê é adolescente.
Jovem, é criança.
Então tem essa preocupação com a mensagem da obra. Mas todo mundo diz que é bom de ler. E que, enfim, mas eu não tenho o menor interesse, na verdade.
E, não, beleza, legal, papo, legal, não vou ler não. Essa massa, bom que existe.
Ah, boa parte de você se formar como leitor, talvez... que a gente ainda tá fazendo, eu acho.
É
entender o que é pra você e o que não é.
Eu concordo demais.
Porque às vezes tem mérito no que não é pra você, mas você não precisa ler.
Exato. E
eu acho que é fase da vida. Tem época que o que fez sentido pra você há muito tempo não faz mais, tem tudo isso.
Sim.
E não só no mundo da leitura, né? De tudo. Por exemplo, velho, saindo dos livros agora, mas tem uma série que foi muito importante pra mim numa época que hoje em dia eu não consigo mais assistir, véio, que é How I Met Your Mother. Eu era apaixonado por How I Met Your Mother, tudo era, meu Deus, meu irmão, eu fui tentar rever uns 2 anos, não dá, velho, não dá, e aí eu falei...
How I Met Your Mother envelheceu um pouquinho mal, né, mas era muito divertido, poucas vezes eu ri tanto com uma série
quanto
com
How I Met Your Mother. Eu também, eu ri muito, mas eu concordo com você, Jéssica, eu acho que ela pode ter envelhecido, né... o tempo, né, velho?
Eu tenho os livros do How I Met Your Mother, os livros do Barney, sabe?
Nossa, sério?
São ridículos.
Sim, eu tenho todos.
Eu não imaginava você, Jéssica Gubert, ter esses livros.
Eu amava How I Met Your Mother com todo o meu coração.
Eu entendo outras pessoas terem, mas você, eu tô realmente...
O Bro Code. O Playbook, o Bro Code... For Parents e o Bro on the Go, que é uma versão pocket do Bro Code, tem 4. No Brasil saíram 2.
Eu tinha 2.
O Playbook saiu como Manual da Conquista, e o Bro Code, o código Bro. Só que assim, é tudo tão exagerado, é uma caricatura tão exagerada desse tipo de pessoa que é divertido. Ou pelo menos era na época. Era mais ou menos assim que eu sentia, velho. É uma caricatura muito exagerada desse,
não,
desse cara machistão.
Total.
E narcisista e não sei o que. Eu achava divertido. Não sei se hoje teria esse apreço, né?
Tipo, é como eu disse, tipo, eu vi The Office, porra. The Office é de 2005, cara. Então, 15 anos depois, né? Então tem um tempo aí de lançamento. Cara, mas as piadas são geniais e atualíssimas. Isso que é uma merda, né? O negócio ainda tá atual, né? Tipo, depois de tanto tempo. Então, cara, assim, eu não sei se eu vendo How I Met Your Mother eu teria essa mesma sensação, sabe? Tipo, cara, ainda se sustenta, né?
E Friends, o que é que vocês acham? Que Friends envelheceu... O que é que vocês acham do envelhecimento
de
Friends?
Acho que é muito nos 90, hein?
Mas é bem melhor do que o de How I Met Your Mother,
eu acho. É bem anos 90. Eu não sei, porque eu gosto... Eu
gosto das duas.
Eu gosto de Friends, mas ao mesmo tempo eu peguei uma raiva do fã de Friends, que hoje parece que eu sou hater de Friends. De tanta raiva que eu peguei da instituição fã de Friends, que não assiste outra coisa, não fala em outra coisa.
Eles não superam, né?
Ai, porque o Ross, pelo amor de Deus, tem 20 anos que acabou, vai assistir outra coisa.
Exato.
Todos os dias, eu fiquei com raiva. Aí parece que eu sou hater. Mas, então, eu não sei nem se eu gosto de Friends,
você é
nem se eles estão bem, nem se eles
estão hater de Friends.
Talvez.
Não é que nem Los Hermanos.
Eu gosto de Friends.
Aí a
Não, então, Friends eu acho que ainda dá pra assistir alguns episódios. Agora, How I Met Your Mother, eu falei, ó, eu vou deixar aí na minha memória. Pronto, tá outro.
Rapaz, eu assisti 2 episódios de How I Met Your Mother, porque todo mundo falava. Aí eu achei muito forçado. Eu achei que era uma imitação de Friends.
Não,
assim, eu achei meio...
isso eu não tenho dúvida. Isso aí eu...
Tem episódios que são cópias, velho. Tem uns episódios que é cópia. É bizarro.
Aí eu não gostei. Achei meio paia isso e simplesmente parei de assistir. Assisti 2 episódios e
desisti. Vocês acham que é cópia? Eu acho que tem muito isso de tendência nas séries, como tem nos livros. Por exemplo, na época que saiu Friends, eu acho que foi um boom de... Putz, a gente pode fazer séries sobre grupos de amigos... E tudo mais. Então teve um monte de séries que não emplacaram, mas que eram legais, que eram comédias sobre amizade. Então, e How I Met Your Mother começou logo depois que Friends acabou. Então ela meio que ocupou esse espaço. Talvez por isso ela seja mais comparada, talvez por isso ela seja vista
não,
como
cara,
cópia.
Mas,
acho que seja, eu acho que ela é evidência de uma tendência que aconteceu.
Eu acho que é muito cópia, mas ela mistura um pouco os personagens, né?
E Seinfeld, velho, vocês já viram? Tem um pouco de curiosidade.
Cara, Seinfeld, todo mundo acha que é genial, eu ainda não vi. Não tive,
eles
não
são
tive...
bem caricatos. Mamá falou um negócio. Os personagens de How I Met Your Mother são bem caricatos.
São, mas
se,
mas
eles são feitos pra isso. Os de Friends são mais humanos.
Exato. E o de Friends é meio caricato, só que eles exageraram esse traço em How I Met Your Mother. Eu tive a impressão.
Gente, é muito igual a Friends, cara. É o casal, é o pegador, é o besta. E a mocinha do besta, que se encontra no primeiro episódio e terminam juntos no final. Saca? Então, assim, velho, é o mesmo, são os mesmos 5 arquétipos.
Sem contar,
sabe?
Que a Met Your Mother faz um enxame da mãe, e a mãe, foda-se.
Sabe?
A parada era até...
Sim, a mãe é a melhor personagem. A mãe é a melhor personagem, ela é injustiçada.
Completamente. Velho, matam... Ah, meu Deus, eu achei o final bem posto.
E é por isso... que eu sou uma defensora ferrenha da última temporada, que ninguém gosta. Por quê? Porque finalmente tem...
Acaba. Finalmente acaba.
Não,
acaba
finalmente essa merda. Tem ela. Finalmente tem ela.
É isso.
Enfim. Mas essa tendência tem nos livros também.
Ele senta pra conversar com os filhos pra justificar porque ele ama a Robin mais do que a mãe. É basicamente isso.
É. Então, eu não gostei desse final. Mas... Vocês lembram que nos livros teve essa coisa de tendência também? Putz, saiu Crepúsculo. É hora de tirar todas as histórias de vampiros que ficaram engavetadas nas editoras esperando resposta e publicar.
E não só
nenhuma
vampiros,
delas
Jéssica.
Era cópia. Nenhuma delas era cópia.
A mesma
não só vampiros, vamos fazer amor sobrenatural, velho. Aí teve o Amor do Zumbi, que foi aquele iZombie. Aí teve Amor com Anjo, que foi aquela série Fallen.
Não, pera.
Aí teve Amor com não sei o quê.
iZombie não é Amor do Zumbi, não.
Ou sei lá, teve algum aí de
Zombie. iZombie é diferente, iZombie é bem diferente.
Teve a época da distopia também, depois de Jogos Horários saiu a Roma.
É.
tinha uns títulos aí que era bem nessa pegada mesmo.
Divergente.
Divergente, exatamente.
Outras coisas também. Uns que eu comprei e não gostei, porque ele, depois dessa vibe. Tem vários. Tem as modinhas, né?
É o que tá dando dinheiro, né, velho?
Galera, excelente papo. Agora a gente já viu que, pô, já discutimos até sobre Friends, né? E How I Met Your Mother. Um beijo pra How I Met Your Mother e pra Friends. Galera, muito obrigado pela participação. Veja que é um papo mais leve, mais contraído, a gente pode viajar, falar de várias coisas, né? Mas também sem deixar de falar também sobre livros e outros assuntos, que a gente sempre deixa de marca, né, aqui no Puxando a Estante, que a gente não fala só do livro, né, mas do contexto todo em que ele se insere, tá? Então é isso, muito prazer a todos, todas e todos que ouviram esse podcast. E, Jéssica, um abraço. Mamá, um abraço. Rudá, um abraço. Ive, onde quer que você esteja, um abraço também. E é isso, galera. Um beijo. Mensagem final de vocês, por favor.
Acesse o site. Essa é a minha mensagem final.
Ah, não.
Esse site é
a minha volta, Ive.
Ai, ai. Vai lá, Rudá. Beijo, gente. Um abraço. Tchau, tchau.